As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Um ano depois do início da pandemia, para além da questão da saúde pública, há já danos irreversíveis no comércio e no campo social, com empresas em dificuldades, assim como famílias que ficaram privadas dos seus habituais rendimentos. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, fez uma análise a este ano de pandemia, referindo em particular a restauração, a hotelaria, o alojamento local e o comércio como os mais prejudicados, advertindo que o impacto real só será conhecido com o decorrer do ano de 2021.
É certo que tivemos alguns setores da atividade que se reinventaram e, portanto, continuaram sempre a laborar, e houve aqui setores da atividade que, por exemplo, o teletrabalho veio permitir que continuassem a manter um nível de resposta que já tinham, mas temos outros setores da atividade, nomeadamente a restauração, a hotelaria, o alojamento local, porque também viviam muito à base do turismo, se bem que tivemos um verão com bastantes turistas, essencialmente nacionais, mas assim deixou marcas. Temos um número significativo de trabalhadores em layoff e, portanto, que estão dependentes daquilo que é os apoios que o Estado faculta, mas esses apoios também não são céleres a chegar quer aos empresários, quer às famílias, portanto, são ainda bastante burocráticos. E aquilo que está dentro da esfera do município em matéria de apoio, esperemos que seja mais célere a chegar aos interessados e a quem efetivamente necessita. Agora, eu acho que a avaliação social e económica do nosso concelho é durante o ano de 2021 é que vamos ter a verdadeira imagem do impacto real desta pandemia. Se calhar algumas empresas não vão voltar a abrir. Estou aqui a falar de empresas no setor, sobretudo da restauração e até mesmo do comércio. Vamos ver como é que os comerciantes também têm ou não aqui a resiliência para esta matéria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os apoios às empresas no contexto de pandemia devem ser amplamente divulgados, defendeu na ERTE o vereador José Delgado. Caso contrário, não serão devidamente utilizados e serão devolvidos. José Delgado apelou ao consumo de produtos nacionais e apontou a necessidade de simplificar os processos de candidatura para que não cheguem só a alguns, o que poderia ser concretizado através de gabinetes de apoio ou ainda de balcões únicos.
Parte dos apoios e muito dos fundos vieram a ser devolvidos, porque não foram gastos em algumas áreas. E não foram gastos porque nós não estamos preparados. Porque isto depois calha sempre aos mesmos. Aqueles que estão preparados e têm os canais é que levam os fundos. A maior parte das pessoas nunca foi a um fundo. Nunca foi à procura de um subsídio. E às vezes, depende do volume de negócio, pouco é tanto. É que é a diferença entre alavancar e cair. E nós sabemos que há muita empresa que já não vai abrir. Há muita porta que vai continuar fechada. Portanto, há que procurar essas pessoas, tentar motivá-las e, por que não, dar-lhes uma oportunidade para crescerem novamente. Isto não é fácil, mas pode ser feito. E eu, quando eu digo que é preciso apoiar, não basta estar ali o fundo. Ele tem que ser divulgado. Como é que se chega lá? Qual é a forma? Quem é que tem condições? Eu nunca mais vem o raio do simplex, desculpem lá a expressão, para esta coisa, não é? Porque para ir buscar algum dinheiro é de facto uma coisa, só um especialista é que consegue concorrer. E depois, os especialistas não são assim tantos e as coisas são encaminhadas como nós sabemos. Portanto, havia que divulgar em massa estes apoios. Temos, por exemplo, criar gabinetes de apoio, mas coisa efetiva, através das juntas de freguesia, que é quem conhece as empresas, as pequenas empresas que dão muitos empregos, não é? Às vezes, uma grande empresa dá muito menos emprego do que muitas empresas pequenas, que empregam duas ou três pessoas e que dão segurança a essas pessoas. E até melhores ordenados, melhores vencimentos. É preciso fazer este trabalho. Isto não tem sido feito. Porque fala-se muito, toda a gente bate tudo e mais alguma coisa, toda é especialista, como no futebol. Onde é que está, como é que se explica às empresas, às pessoas, para chegar lá? Senão, vimos o bolo na montra e não se toca. Não, é para tocar, é para comer. Isto tem que ser feito de facto, com divulgação e informação. E este trabalho é o grande desafio, porque vêm milhões e milhões de fundos e se não houver de facto uma partilha desta informação, uma partilha coerente, a coisa, e temos aí mecanismos, por exemplo, através dos gabinetes de contabilidade, podia ser uma forma de divulgação, são as pessoas que estão a apoiar as empresas, sabem do problema que têm as empresas, sabem qual é o objeto da empresa, por que não por aí? E ter uma linha verde, um balcão único, que desse apoio às pessoas, mas com respostas objetivas e claras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O uso obrigatório de máscaras na rua deverá ser prolongado até julho, pelo menos. Esta medida ainda será objeto de votação na Assembleia da República, mas tudo aponta para a sua aprovação. Cenário que se baseia nas expectativas traçadas em torno da pandemia pela Direção-Geral de Saúde. Refira-se então que este diploma determina a obrigação de usar máscara. A substituição por viseira não é permitida para quem tenha mais de 10 anos de idade, sendo que está em causa o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico, recomendado pelas autoridades de saúde, se mostre impraticável. A lei prevê a dispensa dessa medida em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar quando não se encontrem na proximidade de terceiros ou então se estiverem em causa de situações em que alguém tenha uma condição clínica ou deficiência cognitiva que não permita o uso da máscara. Os infratores incorrem em coimas que se situam entre os 100 e os 500 euros. Ainda a propósito das medidas de contenção e prevenção à Covid, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde do Aces Médio Tejo, voltou a reforçar a ideia de que, apesar do desconfinamento, as medidas de prevenção, como o uso da máscara, são para continuar a cumprir.
Que o desconfinamento são medidas, efetivamente, que o Governo dá. Mas a responsabilidade do desconfinamento é nossa. A responsabilidade de pôr em prática todas as medidas que todos conhecem, da higiene das mãos e das superfícies, do uso de máscara, do evitar aglomerações de pessoas, todas essas medidas que são bem já subejamente conhecidas devem ser postas em prática. A vacina está a começar a dar resultados, a proteger as pessoas, sobretudo aquelas que estão em instalações fechadas, portanto em lares, em herpes, mas também já outras pessoas da comunidade, acima dos 50 anos e dos 80, a vacina está a começar a ajudar. Mas a grande ajuda que se pode dar para debelarmos esta pandemia é o nosso comportamento. É efetivamente aquilo que nós todos devemos contribuir, todos temos a obrigação para fazer. Todos nós queremos ver as lojas abertas, os serviços de saúde, os tribunais, tudo, queremos ver tudo aberto. Temos que saber pôr em prática e ajudar uns aos outros. Protegendo a nossa saúde, nós estamos a proteger a saúde dos outros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aces Médio Tejo registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19, um no Entroncamento, um em Tomar e outro em Orém. No Aces Médio Tejo, Orém ainda é o concelho que registra maior número de casos acumulados, com 2.993 infecções, seguido de Tomar com 2.473. Torres Novas com 1975, Abrantes com 1505, Entroncamento 1089, Alcanena 1017. Seguem-se Ferreira do César com 612, Mação 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Sardual com 178 e Constância com 164. Nossos Médio Tejo estão hoje 53 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 17 cidadãos nessa condição, seguido de Abrantes com 7, assim como Sardual e Tomar. Orém tem 6, Entroncamento também 6, Mação 2 e Vila Nova da Barquinha 1. O Aces Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.695 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 53 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, programada para o próximo dia 31 de março, deverá ser adiada para a data a anunciar. A decisão, a confirmar-se, irá também adiar a eleição da nova direção da Casa, uma vez que este é um dos pontos da ordem de trabalhos. Carlos Galinha, que preside atualmente a direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, disse à ERTE que a sua recandidatura está ainda em aberto. O dirigente aproveitou também o momento para referir que o atual modelo de gestão associativo assente na Carolice já não serve e necessita de ser revisto.
Estou a ponderar, efetivamente. Houve várias pessoas que me sugeriram que para eu me apresentar como candidato, mas neste momento está tudo em aberto. Está tudo em aberto porque a forma como o associativismo está em termos de modelo de gestão assente, uma coisa é nós fazermos eventos promovendo a nossa região, a nossa terra, as nossas origens, e isso acho que é uma situação que compete a todos e fazemos-lo todos com muito gosto. Outra coisa é quando nós temos que olhar para uma gestão de um edifício que é a fonte principal de rendimento da nossa associação, mas que é uma gestão já empresarial. Muitos têm falado que isto é fruto, é Carolice. Mas Carolice é quando nós promovemos e fazemos eventos e promovemos a nossa terra e promovemos encontros. Isso é realmente Carolice. Carolice já não é quando a gente tem que gerir recursos humanos, quando temos que gerir o deve e o haver, quando estamos preocupados em pagar água, luz, telefone, fornecedores que prestaram os serviços e têm que receber. Isso já não é Carolice, isso já é sistema empresarial. E aí nós temos que olhar para o modelo de associativismo de maneira diferente, porque as pessoas que vão para esta função, até quando vamos encontrar pessoas disponíveis para deixar de fazer o seu trabalho, deslargar o seu ganha-pão para ir tomar conta de algo que só lhes dá despende de tempo, dinheiro para se deslocar do seu orçamento, muitas atividades. Eu acho que isto já não é Carolice. E eu não estou a falar por mim, estou a falar é que cada vez mais vamos ter dificuldade em angariar pessoas para recursos de direções que estejam disponíveis para isto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está aberto o concurso para a eleição do diretor do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria em Tomar. O procedimento foi publicado em Diário da República nesta quinta-feira, sendo que os candidatos devem formalizar a respectiva inscrição até 7 de abril. Refira-se que Celeste Sousa, a atual diretora, não pode ser reconduzida pelo Conselho Geral para um terceiro mandato consecutivo, mas poderá recandidatar-se para mais 4 anos, cenário que efetivamente deverá acontecer. Recordo que Celeste Sousa foi eleita em 2013, sendo reconduzida pelo citado Conselho Geral em 2017. O Decreto-Lei 137 de 2012, no artigo 25º, limita assim essa recondução, mas possibilita uma nova candidatura da atual diretora do agrupamento, que poderá desempenhar funções até 4 mandatos seguidos. Está atualmente no seu segundo mandato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os fazendeiros, produtores locais de frutas e legumes e os vendedores de produtos alimentares confeccionados regressam nesta sexta-feira ao exterior do Mercado Municipal de Tomar. É mais um passo para, com todas as condições de segurança, o mercado semanal e regressando à sua normalidade, como referiu a Aertes, o vereador dos mercados e feiras no município de Tomar, Hélder Henriques.
De uma forma faseada, vamos retomando a feira semanal, também condicionados, de certa forma, com as orientações que iremos receber da Direção-Geral de Saúde, das autoridades competentes, e esta semana vamos fazer regressar os vendedores ocasionais, aqueles que habitualmente vendem no mercado e nós denominamos fazendeiros, para depois, de forma progressiva também, fazermos regressar todos os outros. Portanto, depois estou em crer que provavelmente na sexta-feira santa, portanto dia 2 de abril, já consigamos ter a feira semanal a funcionar em pleno. Vamos ver. É essa a nossa vontade, portanto não há interesse nenhum em ter a feira semanal suspensa, está suspensa, motivado pelas razões que já apontei, e daí, logo que seja possível a retoma, iniciaremos este processo de regresso dos vendedores, dos operadores do mercado à feira semanal. Portanto, a vida deles é esta, o ganha-pão é este, é os mercados de Levante, os mercados ocasionais, e nós estamos atentos e sensíveis a isso. Agora, também não podemos estar a violar uma norma que nos é imposta pela autoridade competente. É certo que isentámos durante este primeiro semestre de 2021 todos os operadores da feira semanal, da feira grossista, do mercado diário, enfim, para também fazer um bocadinho de face às despesas que vão tendo e ao facto de não haver atividade comercial nestes espaços, nestas feiras.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado em Nação o protocolo de preparação individualizada da medicação que tem o intuito de garantir o acesso ao serviço de preparação individualizada da medicação por parte dos seus municípios. Nação é, assim, o segundo município do país a avançar com este projeto, numa medida pioneira e muito necessária. O protocolo foi assinado por Vasco Estrela, o presidente do município de Nação, Paulo Duarte, presidente da Associação Nacional de Farmácias, e Maria João Toscano, a diretora executiva da Associação Dignitude, o protocolo de preparação individualizada do medicamento. O intuito e objetivo da Câmara Municipal de Nação é garantir o acesso ao serviço de preparação individualizada da medicação por parte dos seus municípios. Este serviço tem como objetivo auxiliar pessoas que necessitam de apoio na gestão da sua medicação. É um serviço farmacêutico que promove a utilização correta, segura e efetiva dos medicamentos. O serviço de preparação individualizada da medicação tem uma comparticipação máxima de 5€ por semana por cada município que reúne as condições sociais para usufruir deste apoio. Este serviço de preparação individualizada da medicação estará disponível a partir do mês de abril nas farmácias aderentes de Maçã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter realizado em novembro passado a primeira conferência do Centro com o tema Produtos Endógenos, o Rosto dos Territórios, Alveiaza recebeu nesta quinta-feira a segunda edição da iniciativa, uma conferência sublinhada ao tema Smart and Sustainable Cities, o desafio da transformação digital. Estiveram presentes a Presidente do Município de Alveiaza, Célia Marques, Anabela Freitas, Presidente do Município de Tomar, Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Mário Velindro, Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Destaque para as intervenções iniciais das autarcas. Célia Marques começaria por referir a importância de aliar o desenvolvimento às necessidades ambientais, mas também às pessoas.
É um tema pertinente porque vivemos numa altura em que, mais do que nunca, é importante aliar o desenvolvimento, o progresso com o ambiente e com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. A sustentabilidade económica, o ambiente e a comunidade estão assentes, são princípios que estão assentes neste conceito das Smart Cities, e para construirmos este ambiente precisamos interligar conhecimento, interligar informação e gestão com a perspectiva tecnológica e com os sistemas inteligentes. Diariamente trabalhamos no nosso concelho para captar investimento e captar pessoas. Estamos a falar de um território de baixa densidade, do interior do país, como Alveiaza, e onde é extremamente importante apostar na transição digital. Esse é, indiscutivelmente, um desígnio do futuro, e o tempo que vivemos veio exatamente provar-nos isso, provar-nos que a transição digital, o conhecimento e a divulgação da informação é extremamente importante e pertinente, porque só dessa forma conseguiremos construir soluções melhores, prestar melhores serviços e estar melhor, criar bem-estar à nossa comunidade. A minha expectativa para o debate de hoje é que esta troca de opiniões, este debate, possa alertar-nos e mostrar maior receptividade para o tema e, quem sabe, despertar para soluções novas, para novas soluções que nos permitirão ser mais competitivos e ter serviços de excelência, porque é, sem sombra disso, esse o desígnio de um autarca.
Também a Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, colocou o enfoque no envolvimento das pessoas no processo de desenvolvimento tecnológico e digital.
Não adianta estarmos aqui a colocar tecnologia se não implicarmos as pessoas e se essa tecnologia não melhorar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Porque senão estamos efetivamente a gastar dinheiro, que não é que os autarcas normalmente contamos sempre o dinheiro todo e queremos investir naquilo que vem a dar resposta àquilo que são as preocupações das nossas populações. E aqui, quando eu falo nisso, fala-se em cities, cidades, e o Miguel falou nisso, mas eu diria territórios. Porque, efetivamente, mesmo as nossas cidades, num contexto europeu, têm muito pouco peso. E aquilo que nós queremos é para os nossos territórios. E quando falo em território, posso falar num concelho, que é composto por uma cidade e N freguesias, No caso de Tomar, são 11 freguesias, mas se calhar temos que pensar também naquilo que é um território mais alargado e podemos ir às NUTs 3, nomeadamente as CIMs. E se, efetivamente, a questão da sustentabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das Smart Cities, territórios, direcionados para as respostas aos nossos concidadãos.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Esta semana fica marcada por vários atrasos. O veto do Presidente da República à Lei da Morte Medicamente Assistida, eutanásia, que foi recentemente aprovada na Assembleia da República, foi agora chumbada pelo Tribunal Constitucional com diferença de 2 votos. Recomenda-se a reformulação do diploma para tornar mais rigoroso e claro, e pelo que se sabe, os partidos já estão a preparar um novo texto. Creio que a maioria dos portugueses são da opinião que o direito à vida consagrado na Constituição, que foi motivo alegado para o chumbo, não pode ser confundido com o castigo de obrigar alguém a manter a vida mesmo à custa do sofrimento intolerável. Outro atraso, que dizem ser 2 semanas, mas quem saberá dizer ao certo, tem a ver com a suspensão das vacinas da marca AstraZeneca. Esta vacina iria agora ser utilizada em Portugal para vacinar os professores e pessoal auxiliar das escolas. Esperemos que este atraso não tenha consequências graves para o controle da pandemia. E numa esfera internacional, mas que reflete o nosso país, chegou-nos também recentemente um alerta da ONU para um eventual atraso. Esse seria de décadas e trata-se da discriminação das mulheres no trabalho, pela introdução do teletrabalho e massificação da utilização das tecnologias de informação e comunicação em contexto laboral e também o desemprego que se avizinha. Se a situação já era complicada, a pandemia veio colocar na ordem do dia o teletrabalho e as tecnologias digitais como instrumentos e ferramentas a investir num contexto pós-pandemia, e isso penalizará preferencialmente as mulheres, pois são áreas que têm até agora sido domínio masculino. No que diz respeito ao teletrabalho e tendo em conta a forma como ele é feito por cá, sem regulamentação, sem qualquer apoio, se os homens não mudarem a sua atitude no que diz respeito às tarefas domésticas, o teletrabalho vai transformar a vida das mulheres num verdadeiro inferno. Como se podem atingir as metas profissionais a trabalhar a partir de casa, acumulando as atividades domésticas, limpar, arrumar, cozinhar, dar apoio aos filhos e dependentes idosos, tarefas que continuam a pesar sobre os ombros das mulheres. Quem não produz, não é promovido e vai, certamente, parar ao desemprego. E se não se contrariar esta situação de forma firme, este atraso terá consequências imprevisíveis no nosso sistema político e na sociedade. Os danos podem ser transversais, atingindo o número de casamentos, os filhos, alterando o sistema social e familiar tal como hoje o entendemos. Estaremos preparados para isso?
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.